Senhor presidente Mozarildo, meu amigo, meu conterrâneo, que as minhas primeiras palavras sejam dirigidas a Vossa Excelência como um registro importante do seu pronunciamento na casa agora há pouco. Estava concluindo os meus afarrápios aqui em meu gabinete e pude ouvi-lo, senador, e vi com que força, com que coragem, com que serenidade, com que determinação, com que conteúdo Vossa Excelência se pronuncia na casa. Tem as suas palavras como minhas também, e quero fazer, no início dessa oração, este registro. Em boa hora, senhoras e senhores senadores, a presidente Dilma, em sua mensagem ao Congresso Nacional, encerrou o seu pronunciamento fazendo referência a um trecho do poema do nosso conterrâneo, do seu conterrâneo Guimarães Rosa. Aspas. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta, esfria. Aperta, daí afrouxa. Sossega e depois desquieta. Ela, o que ela quer da gente é coragem. É dessa coragem que vamos precisar para enfrentar os enormes desafios que deveremos vencer para aproveitar as oportunidades oferecidas por este que é um dos melhores períodos da vida nacional. Entre os pontos abordados como prioridades de governo, a presidente foi enfática ao tratar da infraestrutura, um gargalo natural, quando se concretizam as taxas de crescimento como as observadas no último ano, combinadas com a falta crônica de investimentos por quase meio século. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, por acreditar no Brasil e por ter coragem de enfrentar os desafios propostos por este país, que tem pressa em crescer, é que não posso aceitar pacificamente as profecias de Cassandras mal intencionadas que se servem de qualquer acidente de percurso para pregar o caos. Ontem à noite, uma falha no sistema de proteção e controle do circuito eletrônico da subestação Luiz Gonzaga, lá no município Mozarildo de Jatobá, em Pernambuco, provocou um apagão que atingiu 8 estados da região Nordeste: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Minas, Paraíba, Rio Grande do Norte e boa parte do Piauí. Ficaram sem energia até boa parte da madrugada de hoje. A vida é assim. Como diz Guimarães, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. Segundo o diretor de operações das CHESF, Companhia Hidrelétrica de São Francisco, Mozart Arnaud, a falha disparou um comando falso que ordenou o imediato desligamento das linhas de transmissões nos diversos estados que compõem o mesmo circuito. O defeito foi inteiramente identificado e a energia restabelecida. Xingó, Sobradinho e Itaparica foram as primeiras que voltaram a funcionar. Embora se tratasse de um problema isolado, quando da instalação de energia deixou de funcionar, foi provocado um balanço no sistema afetando outras unidades geradoras e o desligamento na energia de todos os estados já citados. Segundo Mozart, o problema aconteceu em subestação, a qual se conecta uma usina responsável por 6 linhas de alta transmissão de 6 mil volts. Uma cartela eletrônica do sistema de controle e proteção apresentou defeito e deu ordem para desligar a subestação, sem que existisse nenhum problema estrutural ou de esgotamento da capacidade instalada. Ora, senhor presidente, é claro que o apagão resultou em transtornos, evidente, em prejuízos, é claro, e diversas naturezas para o conjunto da população desses estados. Não pretendo discutir o mérito desses prejuízos. Eles são inegáveis, uma vez que eles configuram um fato real, e não sou insano para pretender renegar a realidade. O que não se pode permitir é que se compare esse lamentável episódio ao apagão sistêmico ocorrido no final dos anos 90, no início dessa década, como pretendem alguns. nações. É claro que o Brasil tem necessidades urgentes de investimento no setor de infraestrutura energética. E a presidente mostrou disposição de enfrentar essas demandas quando dá sua mensagem ao Congresso Nacional. Senhoras e senhores senadores, se uma nova crise internacional não acontecer nos próximos anos e se o ciclo virtuoso de nossa economia continuar até 2022, analistas econômicos são unânimes em afirmar que erradicaremos a pobreza. Meta principal da presidente Dilma, e dotaremos o Brasil de uma infraestrutura que é necessária para possibilitar nossa entrada definitivamente no clube das nações mais desenvolvidas. O BNDES estima que investimentos para infraestrutura previstos no país até 2013 deverão superar amplamente os realizados nos 4 anos anteriores à crise entre 2005 e 2008. Na proposta orçamentária de 2011, enviada pelo Congresso Nacional, estão previstos 48 bilhões de reais para a área de infraestrutura, 3 vezes o volume de 2007, que foi de 13 bilhões de reais. Senhoras e senhores presidentes, presidentes, senadores, os números do orçamento desde 2010 e 2011, e já postos com a determinação e a coragem para enfrentar os desafios, são enormes. O que temos pela frente sinalizam a próxima vitória da gestão pública no tocante ao saneamento dessas deficiências. Por outro lado, os investimentos em ciência e tecnologia, também lembrados na mensagem da presidente ao Congresso, tendem a aperfeiçoar a logística da matriz energética, de modo a reduzir a níveis residuais episódios como o que aconteceu na noite de ontem, aumentando a eficiência do sistema e colocando o Brasil em patamares compatíveis com o grau de desenvolvimento econômico que sempre perseguimos. Por tudo isso é que insisto no otimismo, na esperança e na perseverança. A Constituição Brasil Novo, que todos sonhamos, iniciada no governo Lula, é irreversível. Não admitiremos recuos. Não pode ser interrompida, porque expressa o ideal e o desejo do povo brasileiro. Essas, senhoras e senhores senadores, são palavras de otimismo, repito, de esperança e, acima de tudo, de certeza que a presidente Dilma, que tem uma vasta, uma larga, uma enorme experiência no comando do sistema energético nacional, certamente episódios como aconteceram na noite de ontem, em que estados da região Nordeste, por uma falha dita, e repito neste momento, uma falha ocasional e estrutural, serão temas dos grandes encontros e desafios que haveremos de ter no setor energético este ano. É para esse Brasil que estamos construindo com o esforço de cada um de nós. Obrigado, presidente Mazzarello.